בעזרת השם, קארוס אמיגוס איסטומוס, דודף עין דלת, עמוד א', נדה שמאלי. אמר רבא, ג'יזו רבא, מנה המילתא, קוקיה הבאזי דו אינסינמנטו, כדיסר נוסס אבוס דאמו רבנן. מיתה עושה ניפול, שחיטה אינה עושה ניפול. וימוס, נדף ג'ונטי, כיסי ואלימאו, תן ומעיבר המדולדל, ומנברו, que está parcialmente desligado do seu corpo. Por exemplo, uma pata, e o animal tem um corte, uma ferida, de maneira que essa pata não está mais ligada ao corpo, somente através de pequenos fios de carne ou algo parecido. Brevemente, esse membro que está pendente, vai se desfazer do corpo. Aprendemos ontem que se o animal morre, então não é considerado que esse membro está ligado ao animal. Logo, ele não tem a impureza do animal morto. Já se a gente faz a shchita, a gente diz que é considerado que o órgão, o membro, estava ligado ao animal. Logo, isso diminui, na shchita, através da shchita, isso diminui o nível de impureza ou até permite de comer a carne desse membro. Da onde os sábios aprenderam essa lei? Responde o Rava, Dichtiv, eles aprenderam isso do Pasuk. O Pasuk diz, V'chol asher ipor mehem bemotam itama. O Pasuk se refere a algum membro que vem dos répteis impuros. Diz o Pasuk, se o réptil morre e um dos membros sai do corpo do réptil, ele impurifica a pessoa que o toca. Por que foi dito bemotam? Depois que o réptil morre, aí o membro que se desfaz impurifica. Por que foi dita essa palavra? Lemutim mai, o que essa palavra vem nos ensinar? E lema lemutim bechayehem, se essa palavra vem nos ensinar que se o réptil está vivo e durante a vida dele o membro se desfaz, então ele não impurifica. Minivratam, navka, não é necessário o pastor falar isso, uma vez que já foi dita a palavra minivratam, da onde a gente sabe que somente um membro que sai de um réptil morto é que impurifica. Elashmaminah, logo concluímos daqui, porque diz o pastor que o membro que vai cair durante a morte vai impurificar, mita osanipul, venchita osanipul. Ou seja, o pastor vai nos ensinar que quando existe uma morte, o animal morre, então o órgão que está pendente é considerado que ele caiu, que ele se desfez do corpo. Essa lei a gente aprende dessa palavra a mais. Logo deduzimos que somente no caso da morte do animal é considerado que o órgão se desfez. Já se foi feita a shchita no animal, não é considerado que o órgão está desligado do corpo do animal, e a shchita é válida, inclusive para esse órgão, e ele pode ser kasher. Amar Ravada Barahava, Rava perguntou, Ravada Barahava para Orava, como é que você diz que essa é a fonte e a base do ensinamento? Veha Krab Shotzimti, esse passo que se refere aos répteis impuros. E os répteis impuros, não existe shchita com relação a eles. A gente não faz shchita nos répteis. Então, como é que você aprende uma lei dessa, deste caso? Amarle respondeu, Rava, e minu inyan de shatzim, de lav ne shchitani, não tenho inyan de bema. Já que temos uma palavra a mais, e essa palavra a mais não vem ensinar nada com relação ao contexto no qual ela foi dita, ou seja, a palavra bemotam não vem ensinar nada com relação aos répteis, deduzimos uma lei mesmo com relação a outro conceito, a outro contexto. Pergunta a Marav, Akai, Mimai, Lei, Kei, Mita. Porém, essa palavra, Bemotam, não está sobrando, porque a gente aprende disso, uma lei, como diz a Braita, Rahim, Metameim, Meveshim, Metameim. A gente aprende dessa palavra que somente enquanto o réptil está úmido, mesmo que morto, mas ainda está úmido, ele impurifica, mas depois que ele está completamente seco, ele já não impurifica mais. E a gente aprende isso da palavra Bemotam, ou seja, somente quando ele está numa situação semelhante à morte, assim como na morte ele está úmido, assim também, quando ele está úmido, depois da morte ele impurifica. Porém, uma vez que ele se secou, ele não impurifica mais. Então essa palavra não está restando. Responde a Mará, Trei bemotam ktivei. Essa palavra bemotam é mencionada duas vezes. Neste contexto, uma vez nos ensina esta lei, e a segunda vez, nos ensina o que dissemos, que quando a gente vai esquitar um animal, a gente vê os membros pendentes como se fosse que estão ligados ao corpo do animal. Mais uma observação com relação à nossa Mishnah. Vimos na Mishnah uma discussão entre Chachamim e Rebbe Meir se a shkita que é feita na mãe, na fêmea que está grávida, será que essa shkita ameniza o nível de impureza do membro do filhote que está para fora? Como a gente disse no daf de ontem. Amar Rav Chisda, diz Rav Chisda, machloket beivar deubar, chai. Essa discussão, vista na Mishnah, é válida somente com relação a um filhote vivo. Aval, beivar, deubar, mei, deveria com shkita o sanipul. Porém, se o filhote já está morto, todos concordam que se a gente faz shkita na mãe, não é considerado, isso não ameniza o membro que está para fora. Essa opinião de Rav Chisda, já Urava Amar, que machloket beze, que machloket beze, a discussão da Mishnah é dita também com relação a um filhote que está morto. Ben Shmonei Chai, vimos na nossa Mishnah que a shkita feita por uma trifá diminui a sua impureza. Trifá é aquele animal que tem uma falha interna. Se ele morre através de uma shkita, o nível de impureza dele é menor do que aquele animal que morreu através de um tiro ou de qualquer outra maneira, a não ser uma shkita. Um animal que não morreu através de uma shkita é considerado uma nevelá, que é um nível de impureza maior. Já uma treifá, um animal que tem um defeito interno e morreu através de uma shkita, o nível de impureza é menor. E a explicação dada na Mishnah, como vimos no Daf Ayin Beit Amud Beit, é que já que essa treifá, esse animal que tem um defeito interno, pertence a uma espécie, Yesh Beminos Shkita, pertence a uma espécie kasher, esta unidade, este animal tem uma treifá, um defeito interno, porém ele pertence à espécie que é kasher, que pode ser feita a shkita e ser comido. Por isso, a shkita diminui seu nível de impureza. Finalizou então a Mishnah dizendo que se a gente pega um filhote que nasceu no oitavo mês da gravidez, esse é uma criatura especial, ele não pertence à espécie geral dos bois e do gado e do rebanho. Esse é visto como uma criatura diferente, porque geralmente o gado não nasce nessa idade da gravidez, e por isso ele é visto como uma espécie por si só. Logo, a gente diz que nesse caso, se foi feita a shkita no animal treifá, isso não diminui seu nível de impureza. Pergunta, Mara, como é que pode ser? Via Tânia, olha só o que foi dito numa braita. A braita está tratando sobre este assunto, como é que a shkita pode diminuir o nível de impureza de uma treifá. E é dito numa braita, Ben Shmonei Chai Yochiach, She'af Arpi She'yesh Menor Shkita, En Shkiratom Et Ayatom. Foi dito na braita, olha só, um filhote que nasceu no oitavo mês, mesmo que ele pertence a uma espécie kasher, mesmo assim a shkita não purifica uma treifá dessa. Assim foi dito na braita. De qualquer maneira, a gente vê que este animal sim pertence, sim é considerado que ele pertence a uma espécie kasher. Como é que vimos na nossa Mishnah que a gente não fala isso? Aba Rav Kahana, explica o Rav Kahana. Yesh Bemenor Shkita Agavimon. Realmente, este filhote que nasceu no oitavo mês é visto como uma espécie especial. Porém, ele, de certa maneira, pertence à sua mãe. E se ele estivesse dentro da barriga da mãe, e a gente fizesse Shkita na mãe, o feto, o filhote, seria kasher, mesmo estando no oitavo mês. Por isso, de certa maneira, ele tem uma ligação com a mãe, que é uma espécie que pode ser kasher. Logo, Tana Deidan, Mina Deimei, Lopai. O autor da nossa Mishnah sustenta que mesmo que ele pode ser kasher através da shkita da mãe, isso não categoriza ele como pertencente a uma espécie que é kasher, e por isso ele é visto como uma espécie por si só. Logo disse o autor da nossa Mishnah que um animal que nasceu no oitavo mês é visto como uma espécie por si só, e se ele é uma treifá, a gente vai esquitar, isso não diminui a impureza dele. Finaliza a Agmará e pergunta: retomando essa braita que citamos acima, foi dito que esse filhote que nasceu no oitavo mês, ele é visto como pertencente à espécie Kasher, e mesmo assim a Shkita não diminui a sua impureza. E ele é considerado, depois de morrer, uma nevelá. Assim também argumentou a braita acima, uma treifá, uma vaca, por exemplo, se é uma treifá, se ela tem um defeito físico, um defeito interno, a Shkita não deveria diminuir o nível de sua impureza. Como é que a conclusão dessa braita, como é que na conclusão a gente diz que realmente a Shkita diminui o nível de impureza de uma treifá? Logo, uma vaca com defeito interno que passa uma Shkita não vai ser tão impura assim como uma nevilá? Responde a Amará, Nafkalei Medraviu da Amarav. A conclusão da braita é que aprendemos isto do ensinamento de Raviu da no nome de Rav. De Amaraviu da Amarav, como diz Raviu da no nome de Rav, Viamar da Bamatitatana, e há quem diz que isso foi dito numa Mishnah, Amarkra, o Pasuk fala, Vechiamut min habema. Se vai morrer um animal, ele vai ser considerado impuro. Um animal que morre, ele é considerado uma nevelá, ele é impuro. Porém, a linguagem é min habema, do animal. Se morrer dos animais, eles vão ser considerados impuros. Miktzat behemah betamah, miktzat behemah enah betamah. A princípio, essa palavra indica que somente parte dos animais, se morrem, são considerados impuros como nevelá, mas existe um certo grupo que não. Veizu, zutreifá, sheshachtat. Aqui concluímos que se é uma treifá que passou uma shkita, mesmo que não é kasher, assim como uma nevelá, mas o nível de impureza é menor do que o nível de uma nevelá. Bae Rebushai. Pergunta Rebbe Shai. Oshit et yado limeimo veshachat bentei shachai mal. Como é que vai ficar aí no seguinte caso? A vaca estava grávida no nono mês. E o filhote estava vivo. Estava tudo certo com a gravidez. O pastor pegou uma faca, pôs sua mão para dentro do útero da vaca e fez shkitah no filhote lá dentro da barriga da fêmea. Será que essa shkita é válida e é o bastante para que o filhote seja kasher ou não? Ou seja, se agora a gente mata a mãe, a gente mata a fêmea com um tiro na cabeça, não através de uma shkita, e a gente corta a sua barriga e extrai de dentro aquele filhote que já passou uma shkita, será que a shkita que foi feita no interior do útero, será que ela é válida e o filhote é kasher ou não? Ou seja, será que aquela hora é uma hora propícia para fazer a Shkita? Ou será que não? A Shkita ainda não é válida enquanto ele não nasceu. Esclarece a Gemara. Dibai Lereb Meir e Dibai Rabaná. Essa questão levantada, ela é uma boa pergunta, tanto segundo a opinião de Lereb Meir, que vamos ver na Mishnah a seguir, e tanto segundo a opinião de Rabaná, que vamos ver na Mishnah a seguir. O Rebbe Meir diz na Mishnah a seguir que quando a gente faz a Shkita na vaca, na mãe, e encontra um filhote, o que dissemos que o filhote é kasher é somente se não se completou os 9 meses da gravidez. Porém, se a vaca já completou 9 meses, se o animal já completou 9 meses, e então o filhote já é visto como um ser completo, então é um ser por si só, então ele não é mais ligado ao corpo da mãe, e a shkita desta não implica nisso que o filhote é kasher. Assim é a opinião de Rabi Meir. Já Rabanan na Mishnah dizem que não, que mesmo depois do nono mês, mesmo que o filhote já está completo, a shkita da mãe é válida para o filhote. Explica a Gemara com relação à questão levantada da shkita dentro do útero. Tibai Rebbe Meir. Essa questão é válida segundo a opinião do Rebbe Meir. O Rebbe Meir disse que um filhote de 9 meses ele não se torna kasher através da shkita da mãe. Adken lo kamar ad meir ben pukuata un shkita hanemilei chadiatza la vira olá. Podemos dizer que o que disse o Rebbe Meir, que o filhote precisa de uma shkita, e não é válido com relação à shkita da mãe. Isso é dito somente depois que o filhote saiu da barriga. Avar bineimo lo shar le shkita. Porém, enquanto o filhote está dentro da barriga, isso não é um local propício para shkita. Logo, nessa instância, o filhote tem que nascer, porque ele não vai se tornar kasher através da shkita da mãe, e também não pode ser feita a shkita lá dentro. Somente quando ele está fora, é que diz o Rebbe Meir que a gente vai fazer shkita no filhote. Mas dentro do útero da vaca, não podemos fazer shkita no filhote. O Dilma, ou por outro lado, a filha do Rabanan, essa questão também pode ser questionada segundo a opinião de Rabanan na Mishnah a seguir. Rabanan disseram que um filhote, mesmo quando completo no nono mês, ele se torna kasher através da shkita da mãe. Pode ser que o Hamim estão dizendo que a shkita da mãe torna o filhote kasher. Porém, isso não quer dizer obrigatoriamente que não podemos fazer shkita no filhote também. Arba simanim, acha ver achmaná, tanto a shkita da mãe quanto a shkita do filhote podem ser válidas. Então, a questão levantada, será que a shkita dentro do útero é válida? É uma questão que tem que ser analisada tanto segundo Rabaná, tanto segundo Rabi Meir. A Gemara tenta trazer uma resposta. Tashma, veja só, harei shenolda treifa minabete. Como nós lembramos, no Dafa in Beit Amud Beit, a Gemara argumentou como é que pode ser que uma treifa, que tem uma falha interna, uma treifa, diminui sua impureza através da shkita. E aí foi dito que, foi dito na primeira fase, foi dito na Mishnah que a shkita, ela diminui o nível de impureza porque esse animal teve uma primeira fase no qual ela era kasher, esse animal era kasher, antes dele se tornar treifa. E aí a Mishnah perguntou como é que pode ser. Existem animais que já nasceram com uma certa falha interna, com uma treifa, e eles nunca foram kasher. Assim disse a Mishnah. Agora, analisemos. Vei ita bishkachat la leita la shata kosher de ibai al leda bishachta. Como é que diz a Mishnah que o animal que nasceu com um defeito, uma treifa, ele nunca foi kasher? Ele foi kasher na barriga da mãe, porque segundo o que foi dito, talvez a gente poderia botar uma faca dentro do útero e fazer a shkita lá dentro. Então existiu alguns certos instantes no qual ele era kasher. Amarlei, Rava, responde Rava, Tanei Shenotzra Teifa Minabeter, Meshachat Leva, Barat Hameshagrai. A Mishnah quer dizer um filhote, um feto que já nasceu, já se criou, já se formou com uma certa falha. Ou seja, não se trata sobre aquelas treifot que vimos como um buraco no pulmão, ou um buraco na membrana do cérebro, etc., que foi algo que apareceu depois da formação do corpo do filhote. Não, se trata como, por exemplo, a treifa de um animal que nasce com cinco patas. Nesse caso, ele já foi formado com essa treifa, e isso que disse a Mishnah, que este animal nunca foi kasher. Então, vamos ver a Mishnah que mencionamos assim. Fala, Mishnah. A shoketa da bema, a pessoa que faz shkita um animal, numa vaca ou uma ovelha grávida, uma tzaba ben shmonachai, e tiramos de dentro um filhote no oitavo mês da gravidez, quando o filhote ainda está vivo, ou met, ou que esse filhote está vivo, ou ben tisha met. Porém, se o filhote já está no nono mês da gravidez, já é um filhote formado, então ele tem que estar morto e não vivo. Nesse caso, realmente a shkita feita na mãe, na fêmea, implica nisso que tudo que está no seu interior se torna kasher. Logo, este filhote de 8 meses ou de 9 meses quando está morto se torna carne kasher. Logo, korou o motzi edamo. Basta então tirar o sangue da carne do filhote, assim como a gente tira o sangue da carne da vaca, da mãe, e podemos comer essa carne. Porém, matzá ben tisha chai, caso a vaca já está no nono mês da gravidez, ou a ovelha já está no nono mês da gravidez, e aí e o filhote ainda está vivo, nesse caso ele é visto como um ser por si só, desligado do corpo da mãe. Taun shchita vechayav v'otov et bno divrei Rabi Meir. Diz o Rabi Meir, já que ele é visto como um animal por si só, então a shchita da mãe não torna o filhote kasher e precisamos fazer uma shchita no próprio filhote. E assim também as leis de otov et bno também são válidas com relação a esse filhote porque é considerado um animal comum. V'chachamim omrim, já que chachamim discutem, como Rabi Meir dizem, shchita timo metarato. Mesmo que a ovelha está no nono mês da gravidez e o filhote sai vivo, mesmo assim, a shchitá que foi feita na mãe implica que tudo que está no interior, no seu interior, inclusive esse filhote no nono mês vivo, se torna kashé. Fala a Mishnah. Rabbi Shimon ben Chezuri Omer, vem o Rabbi Shimon ben Chezuri e diz que realmente, como disseram o Rahamim, mesmo que o filhote nasceu no nono mês, e esse filhote cresceu e já tem 5 anos de idade, e ele já está arando os campos e se tornou um animal forte, já que ele saiu de sua mãe depois da shchita, esse animal é kasher, e não precisamos fazer shchita neste animal. Finaliza a Mishnah. Kar'a umatzah ben tet chai. Porém, se a gente não faz shchita na mãe, a gente mata a mãe, por exemplo, a gente dá um tiro na vaca e aí a gente abre seu corpo e tiramos de dentro um filhote de 9 meses e ainda está vivo, que é um ser por si só, ta'un shchita. Nesse caso, o filhote precisa de uma shchita e não podemos comer sua carne sem shchita. Shalom shchita é bom, porque a mãe não passou uma shchita. Ou seja, não qualquer filhote que saiu da mãe, depois da mãe morrer, ele é isento da shchita. Somente caso a mãe passou uma shchita, essa shchita é válida também para o filhote. Porém, se a mãe não passou uma shchita, mesmo que ele saia do corpo da mãe depois de sua morte, da morte da mãe, mesmo assim, o filhote vai precisar a shchita. Amar Reb Lazar, Amar Reb Ushaya, diz Reb Ashar, Amar Reb Ushaya, lo hilchu bo ela aliskei shchita. Saiba que toda a lei dita com relação a este ben pkua, este filhote que sai do corpo da mãe depois que a mãe morre, depois que a mãe passa uma shchita, é dita somente com relação a shchita, ou seja, a lei isenta o filhote da shchita. Podemos comer a carne do filhote sem fazer shchita nele. Bilvado, somente com relação a isso. Lemeutimai. O que o Rebbe Eliezer está excluindo? Fala a Gemara, lemeutim cherbo vegidô. Isso vem dizer que mesmo que o filhote não precisa passar a shchita, porém o seu sebo e o guido, o nervo ciático do filhote, estão proibidos, assim como de outros animais. Assim como não podemos comer sebo, relev, de outros animais, assim também não podemos comer o relev deste filhote. Mesmo que o filhote está isento da shchita, mas o seu sebo está proibido. Pergunta a Gemara, chelbo demai, o que quer dizer o sebo? Ele é uma chelbo de shalim, se você está se referindo ao sebo do filhote, me fala pálido. Não é tão claro que realmente esse sebo é proibido? Veja só a discussão trazida na Braita de Tânia. Fala a Braita, guida na shem no reik v'shalim, v'chelbo assur de Rebbe Meir. O Rebbe Meir diz que um filhote que é ben pkua, que está saindo do corpo da mãe depois de sua shchita, não podemos comer o seu relev, o seu sebo e o seu guid anashe, o nervo ciático, assim como de outros animais. Já o Rebbe Yehuda discute, o Rebbe Yehuda Omer diz, Eino noheg beshalil, vechebo mutar, tanto o sebo quanto o guid são permitidos neste caso. E sobre essa discussão falou Rabbi Eliezer, o nome de Rabbi Ushaya, Machloket ben teisha chai, Valach Rebbe Rebbe Shato, Velebuda Neshato. Essa braita se trata sobre um filhote que já tinha 9 meses e saiu vivo do corpo da mãe. Nesse caso, segundo Rahamim, que ele é isento da Shkita, então o seu sebo é permitido. Segundo Reb Meir, que ele não está isento da Shkita, como vimos na nossa Mishnah, então o seu sebo é proibido. De qualquer maneira, a gente vê que o sebo de um animal que está isento da Shkita, de um Ben Pkua, um animal que saiu depois da Shkita da mãe, o sebo é permitido. Então, como é que me diz que disse o Eblezer Amor Bushai acima que os sábios não permitem, que a Torá não permite o sebo do animal que é bem ficado, o filhote? Ela explica, então, a Gemara, qual que é a intenção do Eblezer? Chelbo de Gid. O que ele disse é que mesmo que o animal está isento da Shkita, mesmo assim, o sebo do Gid, Gid Anashé é aquele nervo que está na parte traseira do animal, é o nervo ciático que é proibido em todos os animais. Os sábios proíbem também de comer a camada de gordura, o sebo, que está em volta deste nervo. Então, diz o Rebbeza Moshá, é que esse sebo em volta do Gid está proibido. Fala que Maram Miflapligue. Também, esta questão não é tão clara. Olha só o que diz a Braita, detalhe, fala a Braita. Gid Anashé, esse nervo proibido, Mechateta Harav Bechor Makom Shehu, Vechotech Shmanom Ikaro Divrelemed. Diz Rebbeza, em qualquer caso, precisamos tirar todo o nervo, tirar toda a gordura, até os pedacinhos de gordura que entram para dentro da carne devem ser extraídos. Assim diz o Rebbe Meir. Já o Rebbe Yuda diz, Gomemo im hashufi. Basta tirar a primeira camada de gordura e não precisa extrair mais do que isso. De qualquer maneira, a gente vê que a primeira opinião diz que Bechorma, como em qualquer caso, o sebo é proibido, inclusive de um bem pukua, e o Rebbe Yuda permite. Então, existe uma discussão com relação a esse caso. Como é que então afirmou o Rebbe Eliezer ben Bushaya que é proibido? Ela itmará itmará. Explica então a Gemara novamente qual que é a intenção do Rebbe Eliezer ben Bushaya. Ah, o Rebbe Eliezer ben Bushaya lo alchubo el aliske achilá. O Rebbe Eliezer ben Bushaya está falando o seguinte: o que foi permitido com relação a esse filhote, a esse ben pukua, é somente comer, ou seja, é permitido comer ele sem shkita, é permitido comer o seu sebo e etc. Porém, as outras proibições que cabem aos animais, como por exemplo a proibição de cruzar espécies, ou a proibição de arar com duas espécies juntas, essas proibições são válidas com relação a esse filhote que é ben pukua, assim como todos os outros animais. Somente com relação às leis da comida, a shkita e o sebo, é que ele se diferencia por ter saído do corpo da mãe depois da shkita da mãe. Porém, com relação às outras leis ligadas aos animais, este filhote é considerado um animal comum e é proibido. Amar Reb Shimon Lakish, diz o Reb Shimon Lakish, ledivrei hametir bechelbo, a opinião que vimos acima, que diz que é permitido comer o sebo do ben pukua, ou seja, mesmo que em todos os animais não podemos comer o chelev, o sebo, porém, neste ben pukua que saiu do corpo da mãe depois da shkita da mãe, é permitido comer o sebo, metir medamo, então é permitido comer o sangue deste filhote, assim como é permitido comer o seu sebo. O sangue é proibido de ser comido em todos os outros animais, mas neste animal, o sebo e o sangue são permitidos. Já ele deveria ser becherbo assur bedamo. As opiniões que proíbem comer o sebo vão proibir também de comer o sangue. Assim diz Rav Shimon Lakish. Já Rabbi Yochanan diz, Rabbi Yochanan Amar, afro deveria metir becherbo assur bedamo. Todos concordam que o sangue deste filhote é proibido. Eite vei Rabbi Yochanan Reish Lakish, perguntou o Rabbi Yochanan para o Reish Lakish, como é que você diz que o sangue também é permitido segundo algumas opiniões? A gente viu na nossa Mishnah, Kor'o, o Motzi, Edamo, que o filhote é kasher, e então basta extrair o sangue do filhote, ou seja, o sangue do filhote não está kasher. Ama Rebzeira, respondeu Rebzeira, Lomar Shenanushkaret. A intenção de Reish Lakish não foi dizer que o sangue é kashé, como a gente vê na nossa Mishnah. A intenção de Reish Lakish foi dizer que o sangue tem uma severidade menor. Logo, é proibido pela Torá, mas a pessoa não recebe a punição de karet, que é a pena de morte celeste, que é dada pelos céus. Deus mata a pessoa antes da hora. É chamado de karet. Então, o nível é menor e a punição não é de karet. É isso que disse o Reish Lakish. O sangue do filhote tem um nível de severidade menor. Falar como ela não pode ser? Lemanica, a menina rebiuda. A gente agora está se referindo à opinião de rebiuda na Mishnah, na Braita que vimos acima. A opinião de Rebuda na Braita que diz acima que o Helef, que o sebo é permitido, e logo diz o Reish Lakish que o sangue também é permitido, segundo Rebuda. Como é que pode ser que Rebuda vai dizer que o sangue não tem a punição de karet? Loie era dam tamtzit. Segundo Rebuda, mesmo dam tamtzit, que é o sangue que sai depois da Shkita, tem o que é chamado de dama nefesh, o sangue, o primeiro jarro de sangue que sai logo com a Shkita, o corte no pescoço do animal, e depois tem dam tamtzit, o sangue que sai depois. O sangue que sai depois, segundo várias opiniões, ele é menos severo. É uma proibição da Torá com severidade menor. Porém, segundo Reb Yehuda, mesmo o dam tamtzit, mesmo esse sangue, é severo e tem a punição de karet. Então, como é que está dizendo Reish Lakish, que nesse caso, o próprio Reb Yehuda vai dizer que o sangue não tem a proibição de karet? Detalhe, como diz a Braita, dam tamtzit be'azara. A primeira opinião diz a Braita que esse dam tamtzit, o sangue que sai depois da Shkita, ele é proibido pela Torá, mas não tem a punição de karet. Já o Rebuda Omer bem karet, o Rebuda diz que tem a proibição de karet. E se o Rebuda diz que o dam tamtzit, um sangue, é o segundo sangue dos outros animais, tem a punição de karet, é óbvio que o primeiro sangue deste filhote não é menos. Tirgma Rav Yosef. Responde Rav Yosef Breid Rav Sara Hasida Kamei perante o Rav Papa. Realmente, é uma boa pergunta. A resposta é a seguinte: Itlei le rebiuda dam vecholdam. Já que parece a palavra dam em dois contextos, aprende o rebiuda, koleicha de mechayev adam hanefesh mechayev adam tamtzit. Vecholeicha de mechayev adam hanefesh lo mechayev adam tamtzit. Realmente, o rebiuda diz que não só o primeiro sangue que sai na hora da Shkita merece karet, assim também o dam tamtzit, que é o sangue que vem depois. Porém, nesse caso, já que esse filhote não precisa ser feita Shkita nele, não se faz Shkita nesse filhote, logo, não temos o dam tamtzit. Nunca vai ter aquela Shkita que traz o sangue, que é chamado de dama nefesh, porque não existe Shkita nesse filhote. Logo, um animal que tem o um nível maior, que tem o Dama Nefesh, o Dama da Shkita, então sustenta o Rebiuda, que o segundo sangue também merece karet. Porém, nesse caso específico, já que não temos o Dama Nefesh, sustenta o Rebiuda, que o sangue não tem karet. Resumindo, existe uma opinião de Reb Yochanan e Reish Lakish. O Reb Yochanan diz que o sangue do filhote é proibido como todos os outros animais. Já o Reish Lakish diz que realmente o sangue é proibido, porém ele tem um nível menor de gravidade e não implica no castigo de karet. E Balego levanta agora uma questão. Mal lifdot beben pkua. Nós conhecemos a mitzvah de pidyon peder hamor. Quando um burro temos um primogênito, um burro primogênito, ele é santo, e temos a mitzvah de resgatar sua santidade e trocar a santidade do burro para um cordeiro. Será que pode-se usar um cordeiro que é ben pkuá para esse procedimento? Será que ele é considerado um animal comum ou não? Aliba de Reb Meir Lotibailach. Segundo a opinião de Reb Meir, que foi dita na Mishnah, que o cordeiro que nasceu com 9 meses de gravidez, ele nasceu vivo, ele precisa de uma shkita, e não é isento da shkita através da shkita que foi feita no corpo da mãe. Segundo essa opinião, é óbvio, de que ele vai de amar tão de shkita, semelhante, assim como disse o Meir, que precisamos fazer shkita nesse filhote, ou seja, é um filhote comum, é um animal comum, e óbvio que podemos usar esse cordeiro para a mitzvah de Peter Hamor e resgatar a santidade do burro. Kitibai la chalimba de Rabaná. A questão, então, é levantada somente segundo a opinião de Rabaná. Rabanan disseram na nossa Mishnah que mesmo depois de 9 meses de gravidez e o filhote sai vivo, o filhote é isento da Shkita. Podemos comer sua carne sem Shkita, porque a Shkita da mãe é válida para ele. Será que ele é considerado um animal comum? E podemos fazer, então, um resgate com esse cordeiro ou não? De Amri Shkitatimom Teratomai. Então, a questão é levantada. Keiva de Amri Shkitatimom Teratom, que bisa bedikulau. Por um lado, podemos falar se esse animal não precisa de uma Shkita, ou seja, na verdade, não é um animal por si só. É visto como um pedaço de carne que foi tirado da mãe. É como se fosse uma carne que está numa cesta. E não é visto como um animal por si só. E por isso não podemos usar esse cordeiro para fazer o resgate. O Dilma, o outro lado da moeda é Keivan derait ve'azil verait ve'atei sekarinabei. Por outro lado, já que a gente está vendo um cordeiro que anda para cá e anda para lá como um cordeiro comum, é óbvio que ele tem o nome de um animal, de um ser, então podemos fazer o resgate com ele. Discutiram os sábios com relação a essa questão. Marzutra amarra, Marzutra diz, Enpodim, esse cordeiro não pode ser usado para o resgate. Já Ravashi diz, Podim, ele pode ser usado. Ama Ravashi para o Marzutra. Falou o Ravashi para o Marzutra. Mai Daiter, no que você, Marzutra, está se baseando quando você diz que esse cordeiro não pode ser usado nesse resgate? De Gamart, se semipsachim, a princípio, você fala o seguinte, assim como aparece a palavra se no estuquinho do resgate, assim também aparece a palavra se com relação ao Korban Pesach, assim como no Korban Pesach, um ben pkuá, um animal que saiu depois da Shkita da mãe, não pode ser usado. Assim também no nosso caso. Este que é o motivo do Marzutra? Sendo assim, questiona o Ravashi, e mal aran zahar tamimu ben tshana, afkan zahar tamimu ben tshana? Segundo o que você diz, então deveríamos aprender também que assim como com relação ao Korban Pesach tem que ser um cordeiro de um ano e um macho, assim também no caso do resgate tem que ter um ano de idade e tem que ser macho. E a gente sabe que a lei não é assim. Ou seja, a gente não compara e aprende um conceito do outro. Responde Marzutra, Tifdevde Riba. Temos um outro pasuk. Tifde, tifde, que aparece duas vezes a palavra tifde. Esta palavra nos ensina que é permitido usar mesmo um cordeiro com mais ou menos de um ano, ou mesmo uma fêmea. E tifde, tifde, riba, afilo kol milinami. Pergunta então, o Ravashi, sendo assim, já que temos essa palavra, então o pasuk está permitindo a usar até mesmo um ben pkuá que saiu depois da Shkita da mãe. Responde o Marzutra. Imken, CC, Mayahanbei, por outro lado temos a palavra CC, ou seja, resumindo, diz o Masutra, temos a palavra C, que aparece no contexto do resgate, do Pidyon Peter Hamor, e no Korban Pesach. Por outro lado, temos a palavra Tivde, que diz para a gente liberar todos os casos. Então, resumindo, por um lado a gente proíbe de usar um Ben Pkuá, um cordeiro que nasceu, que saiu depois da morte da mãe, não vai poder ser usado. Isso a gente aprende do Korban Pesach. E da palavra Tivde a gente diz que, diferente do Korban Pesach, no nosso caso, pode-se usar um cordeiro de todas as idades. E Bailehu, mais uma questão levantada. Como é que vai ficar a lei se uma fêmea grávida morre e o seu corpo encosta em algo impuro? A gente faz uma shkita na mãe, na fêmea. Então, a fêmea é caché e o filhote está lá dentro. E agora, o corpo dessa vaca, que inclui dentro de si o filhote caché, encosta em algo impuro. Maulim not borishon bechenim. Geralmente, se uma carne encosta em algo impuro, essa carne se torna rishonatuma. Se, por sua vez, essa carne encosta em um outro alimento, o segundo se torna sheninatuma. Como é que vai ficar neste caso? Será que a gente vê tudo como um corpo só? Logo, o filhote também se torna Rishon Atumá, assim como todas as partes do corpo da mãe? Ou será que a gente vê como dois animais, duas peças separadas? E por isso, a fêmea, a mãe, é Rishon Atumá, e o filhote Shini? Rebbe Yochanan Omer Monin Rishon Meshini. Rebbe Yochanan diz que realmente o filhote é considerado Shini. e não é considerado que ele faz parte do corpo da mãe. Já o Reish Lakish amar, Elmonimbo Lishon Vesheni. Não, a gente vê tudo como uma coisa só, e mesmo o filhote tem o mesmo nível de Lishon Atumah, assim como sua mãe. Nasekere Gozim Kasher Rikrepató, assim como uma noz que está dentro da casca, e algo impuro encosta na casca, a gente não diz que a casca tem um nível de impureza e o interior tem outro nível. Tudo é uma coisa só. Assim também nesse caso, assim diz Rebbe Yochanan. E agora eles debatem. E teve Reish Lakish e Rebbe Yochanan, perguntou o Reish Lakish para o Rebbe Yochanan, como é que você diz que a gente vê o filhote como uma outra fase e não ligado ao corpo da mãe? Olha só o que vimos na nossa Mishnah. Habassar magá nevilá de vrelebeir, haimori magá trifá. Escuta, vimos na nossa Mishnah que se a gente faz shkitá na mãe e o filhote estava com um membro para fora, esse membro se torna impuro, logo ele impurifica o corpo do filhote, a parte que está para dentro do corpo da mãe, a parte kashé do filhote se torna impura, e assim também o corpo da mãe, por ter encostado nessa parte não kashé que está para fora. Muito bem, porém, temos o conceito de hechsher, ou seja, nenhum alimento vai receber qualquer impureza se antes ele não se molhou. Assim aprendemos num pasuk da Torá, tá? Se um alimento se molha, é lavado, ele pode então, ele está propício para se impurificar, porém antes de ser molhado ou lavado, ele não se impurifica. Agora, então, pergunta o Reish Lakish para o Rebbe Yochanan. Bishmar al-Didi de aminachad gufa uhaino de itkasher bedamah de ime ela de didach bemai itkasher. Expliquei. Pergunta o Reish Lakish. Segundo a minha opinião, que eu digo que o corpo do filhote é ligado ao corpo da mãe. Quando a gente faz shkita na vaca, na mãe, jorra o sangue para cima do corpo da vaca. Logo, é considerado que ela foi molhada. E a nossa carne, então, já está própria para se purificar. Segundo a minha opinião, já que o filhote é visto como uma coisa só, junto com a mãe, então também o filhote se torna próprio e propício de receber impurezas. E por isso foi dito na nossa Mishnah que o filhote se impurifica. Porém, segundo a sua opinião, que o filhote é visto como algo separado do corpo da mãe, então mesmo que o corpo da vaca se molhou com o sangue e está propício para se impurificar, mas o corpo do filhote não deveria se impurificar. Amarlei, respondeu Rebbe Yochanan, beshchita ukerebi Shimon. Eu estou seguindo a opinião de Rebbe Shimon. A opinião de Rebbe Shimon é, vimos na Flamet Gimel, a opinião de Rebbe Shimon é que uma vez que a gente faz a shchita num animal, o fato que a gente fez a shkita, isso já dá uma certa importância para a carne do animal e ele já está próprio para receber as impurezas a tumá. Logo, já que a gente fez shkita no corpo da mãe, e essa shkita, como nós sabemos, é válida para o filhote, isso já torna esse filhote próprio para se impurificar. E por isso foi dito na nossa Mishnah que o filhote se impurifica. Agora, Eitvei Rebbe Yochanan Reish Lakish. Agora chegou a vez do Rebbe Yochanan questionar a opinião do Reish Lakish. Avar Benahar diz uma braita que se este corpo da mãe, com o filhote dentro, passou por um rio, Urshar, já que ele se molhou com as águas, ele se torna próprio de se impurificar. Então, se ele ir para um cemitério e tocar nos túmulos impuros, essa carne vai se impurificar. Bishna maledidi de amina trei gufnino mishmachi uchshar in lo uchshar lo. Ela lidach de amar tcha gufau ha itkasher bedama de emei. Explicando, pergunta Rebbe Yochanan, segundo a minha opinião, que eu disse que o filhote não é ligado ao corpo da mãe, dá para entender porque o filhote só vai se impurificar se ele passou por um rio. Porém, segundo a sua opinião, uma vez que o sangue jorrou sobre o corpo da mãe, isso já torna o filhote propício de se impurificar. Porque a Braita diz que somente se ele passa por um rio, que ele se torna próprio de se impurificar. Responde o Reish Lakish Veshita Yevesta Vedeloker Bishimon. Essa braita se trata que a gente fez uma shkita seca, ou seja, a gente fez uma shkita de uma maneira que o sangue não jorra para cima do corpo da mãe, e por isso a gente diz que o corpo da mãe ainda não se torna próprio para se purificar. Isso também não está seguindo a opinião de Rabi Shimon, que diz que a própria shkita já torna a carne propícia de se purificar. Logo, nesse caso, diz a braita que somente se passar por um rio que ele vai se tornar propício. Resumindo de novo então, essa última passagem nos traz uma opinião entre Shlakish e Rabi Shimon. Será que com relação às leis de Tumai Tahara, às leis de impureza, será que o corpo do filhote é visto como parte do corpo da mãe? Logo, se a mãe se impurifica, o filhote recebe o mesmo nível de impureza. O Shlakish diz que sim, o Rabi Yochanan diz que é visto como algo separado. E assim também, se a mãe se torna propícia de se impurificar, porque ela foi molhada ou lavada, segundo o Shlakish, o filhote também já está propício de se purificar, e segundo o Rabi Yochanan, não. Para o Rabi Yochanan, ele lava, mas ele vai ficar com tudo.